Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica radiofónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues no Jornal do Centro, na Rádio Jornal do Centro, que fica depois também disponível em podcast. E hoje, Joaquim, já não vamos ter stresses com a Comissão Nacional de Eleições, com a CNE e com o dia de reflexão. Vamos refletir sobre os dados que ficaram desde 10 de março, quando o povo votou. E, Joaquim, o mote é este: votou e votou muito. Bem-vindo.
Muitíssimo. Aliás, não poderia ter havido melhor homenagem aos 50 anos de 25 de Abril. Nas últimas eleições de 2022 votaram à volta de 5 milhões e meio de pessoas, de portugueses, e agora desta vez já votaram 6,1 milhões, portanto já votaram mais meio milhão, mais 600 mil pessoas, e estão a chegar votos dos imigrantes ainda, e já se fala no número, já ouvi falar no número à volta dos 400 mil, portanto vamos ter 6 milhões e meio de votantes, mais 1 milhão do que nas penúltimas eleições. E a democracia e o 25 de Abril cumpre-se quando as pessoas exprimem os seus votos nas urnas, não é? Não é de outra maneira, não há nenhuma maneira melhor para homenagear o 25 de Abril que isto. Há mais pessoas interessadas no nosso viver coletivo e que vão às urnas exprimir a sua vontade. Isto é maravilhoso e é a primeira nota, e por isso é que eu digo: o povo votou e votou muito, é o nome da crónica. Depois, em termos qualitativos, portanto eu não vou massacrar os ouvintes com números, que seria absurdo, até escritos os números são um bocado difíceis de digerir, quanto mais ditos nas rádios, especialmente para quem não tem jeito radiofónico. Se for o Carlos que consegue passar esses números, eu já não tenho o mesmo jeito radiofónico, não passariam tão bem. Mas em termos qualitativos, convém referir que os partidos populistas arrecadaram 1 em cada 5 votos, foram 18% para o Chega e 4% para o Bloco de Esquerda, portanto é o que se tira em termos qualitativos e olhando globalmente para os resultados eleitorais, além de evidentemente constatar aquele movimento pendular característico. Umas vezes o eleitorado oscila todo para a esquerda e vivemos durante o tempo da geringonça, o eleitorado tinha oscilado, o pêndulo do eleitorado tinha virado para a esquerda, e agora foi rigorosamente para o outro lado, e temos uma maioria, e uma maioria muito expressiva à direita, que por pouco não chega aos 2/3 que lhe permitiria fazer uma revisão constitucional. Eu ouço às vezes alguns políticos de esquerda a falar, acho que ainda nem perceberam muito bem o que lhes aconteceu no último domingo, mas pronto, deixemos isso e vamos analisar formação política. A formação política, evidentemente, as que contam para o campeonato, vamos analisá-la uma a uma. A AD. Ora bem, Luís Montenegro fez uma operação política de regresso ao passado, ou de visita ao passado e à memória de Sá Carneiro, reeditando a AD do tempo de Sá Carneiro, de 1979-1980. Não correu bem porque ficou colado a uma imagem do passado. Ainda por cima, depois, toda a sua campanha foi visitada por antigos líderes, antigos líderes do PSD, deu uma imagem de unidade, mas ao mesmo tempo ia passando para o eleitorado a ideia do ó tempo volta para trás, que o que a AD queria era ó tempo volta para trás. Para o ramalhete ter ficado completo, vieram as gafes, especialmente as do CDS, uma criatura de segunda linha chamada Paulo Núncio, atreveu-se a pôr em causa algo que está muito sedimentado na sociedade portuguesa, que tem a ver com os direitos das, mais elementares das mulheres, que é o direito ao seu próprio corpo, e pôs em causa, ou falou eventualmente em pôr em causa, uma matéria que está mais que firme na nossa sociedade, que é a da interrupção voluntária da gravidez, com evidentemente que deve ter afugentado voto feminino. Espera-se que o Luís Montenegro, que tem sido não cometeu nenhuma gafe e fez uma campanha razoavelmente sensata, que não vá agora dar o tiro no pé de levar este beato do CDS chamado Paulo Núncio para o governo. E espera-se que não faça essa grandíssima asneira. Bom, os segundos, o PS. O PS, a coisa estava marcada, Pedro Nuno Santos esforçou-se, mas a sua imagem esquerdista, de homem que fala, que gosta é de falar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, e aliar-se a eles, essa imagem ficou marcada, por mais que ele tentasse depois na campanha, e tentou, reconheça-se que tentou muito, dar uma imagem de moderada, não tinha, portanto, a imagem dele era esquerdista. O aparelho do Partido Socialista, que só se preocupou em manter os seus lugarinhos, decidiu apoiá-lo, derrotou José Luís Carneiro, e ao ter derrotado na luta interna do PS, ao ter derrotado José Luís Carneiro, traçou o destino destas eleições e entregou de vez o poder à direita, isso como é evidente. Quanto ao Chega, o Chega é um exemplo de um partido unipessoal, de um político que é um todo terreno, chamado André Ventura, que conseguiu uma coisa notável no sentido de quase de inédito, no sentido objetivo da análise, que é, ele é consegue ser o partido da direita radical com o crescimento mais rápido na Europa do Sul. E eu, na crónica escrita, talvez tenha cometido um ligeiro erro factual, porque digo crescimento mais rápido na Europa da direita radical, portanto o Chega é o partido da direita radical com o crescimento mais rápido na Europa, e devia ter escrito na Europa do Sul, porque eu só analisei os partidos do Sul, França, Espanha, Itália e Grécia, e não sei se lá para o Norte haverá, mas talvez, provavelmente não. É muito provável que o Chega tenha feito este crescimento exponencial, portanto, mesmo em termos da Europa toda, vai ser estudado nas universidades, esta cavalgada do voto na direita radical em Portugal. E conseguiu 1.100.000 votos, mas nada, esse 1.100.000 votos podem não valer de nada. Se Luís Montenegro, que disse que não é não à direita radical, arranjar um governo capaz de lidar com os problemas mais urgentes, os professores, os polícias, o Serviço Nacional de Saúde, o problema das máfias na imigração, o problema do esgulho dos rendimentos de IRS da classe média, se ele conseguir dar estas respostas, Montenegro poderá segurar-se muito bem, e o pecúlio do líder do Chega, portanto este 1.100.000 votos do Chega, poderão ficar pendurados no vácuo, isto é, as coisas ficam em aberto e ficam nas mãos de Luís Montenegro. Dependerá da sua capacidade política ou não de governar bem, de maneira que o povo goste. Repare-se que os votos na direita radical têm evidentemente o seu peso, mas são 18%. Vejamos, na Holanda, o líder da direita radical holandês ganhou as eleições, teve 3 ou 4 meses para tentar formar governo e não conseguiu, acabou esta semana, suponho que foi ontem ou anteontem, de desistir de ser primeiro-ministro. Portanto, há o voto de protesto, o voto nas forças mais populistas, mais demagógicas, mas que depois pode não ter consequências. Portanto, se este 1.100.000 votos do Chega vão ficar ou não pendurados no vácuo, depende não de André Ventura, mas dependerá de Luís Montenegro e da sua competência ou não em governar o país. Em relação à iniciativa liberal, perdeu uma oportunidade de ouro de crescer. A ideia liberal pegou, é evidente. A doutrina liberal é muito popular, designadamente nas classes, nos mais jovens nas pessoas das cidades, portanto é um eleitorado muito urbano, mas como tem um líder sem carisma, o partido acabou por ter o mesmo número de deputados, 8. Não se compreende porque é que o melhor deputado do Parlamento, Carlos Guimarães Pinto, que é de facto, de longe, o melhor deputado que fala no hemiciclo e que tem influência e tem resolvido problemas às pessoas, problemas concretos, é mesmo Carlos Guimarães Pinto, não se percebe porque é que ele não regressa à liderança da IL. Recorde-se que ele foi presidente da Iniciativa Liberal antes de João Coutinho Figueiredo. Quanto ao Bloco de Esquerda, em 28 de maio de 2023, quando Mariana Mortágua tomou posse como líder do Bloco de Esquerda, ela chegou-se aos microfones, pôs a voz em alvo, de uma forma muito grandiloquente, e bradou: ainda não viram nada. Portanto, na prática, lançou uma espécie de ameaça ao país. A partir daquele momento, iria acontecer alguma coisa que seria visível para as pessoas. E ela bradou, ainda não viram nada. Aliás, foi manchete nos jornais todos. Mariana Mortágua diz que ainda não viram nada. Ora, o que é que aconteceu no domingo é que, de facto, não se viu nada. Ficou com o mesmo número de deputados, portanto, medíocre, um resultado medíocre. O PCP em 2015 tinha 17 deputados. Quatro anos depois, em 2019, 12. Em 2022, 6. Em 2024, agora, teve 4. E são 4 deputados putinistas, não vale a pena dizer mais nada. É uma decadência, mas é uma decadência merecida, já que o PCP adora e gosta de tudo quanto é autocrata, tudo quanto é escroque por esse mundo fora. Gosta do líder da Venezuela, gosta do líder da Coreia do Norte, gosta de Vladimir Putin, e claro, evidentemente, o eleitorado vai os castigando enquanto não aparecer alguém. Espera-se que mais jovem no PCP, que livre o partido desta carga horrível, de um partido com um passado glorioso de luta pela liberdade, agora só gosta de gente que oprime os seus povos, que só gosta de autocratas que oprimem os seus povos. Portanto, tem esta contradição. Enquanto não houver um líder no PCP que liberte o partido desta canga horrível, continuará a definhar, e a definhar muito bem. São 4 deputados putinistas que temos no Parlamento, é uma vergonha. O LIVRE foi a única boa notícia para a esquerda nestas eleições. É uma esquerda que defende os valores do Ocidente. Rui Tavares defende os valores da liberdade, da democracia. Não odeia o Ocidente como odeiam o PCP e o Bloco de Esquerda. E estava um deputado, passou para 4. Tem agora um grupo parlamentar. Espera-se que estes 4 deputados tenham qualidade. Agora também falta ver isso. Esperemos que não sejam os papagaios woke, uma espécie de Bloco de Esquerda número 2, esperemos que seja gente que minimamente com a cabeça no lugar. Vamos esperar, mas de facto foi a única boa notícia que aconteceu à esquerda, que o resto caiu tudo. Todos os outros partidos de esquerda perderam votos miseravelmente. O LIVRE foi a única luz de esperança que há na esquerda, é o partido de Rui Tavares. Quanto ao PAN, tudo na mesma como à lesma, eu escrevo assim, e não é preciso dizer mais nada. Isabel Sousa Real está em deriva estratégica. O PAN do tempo de André Silva assumia-se como um partido de causas, um partido pós-ideológico, fazia parte da sua doutrina dizer que não era nem de esquerda nem de direita, e era este um dos grandes apelos que tinha ao eleitorado, Isabel Sousa Real, ao puxar o PAN para a esquerda, ou ideologizá-lo neste sentido antigo das trincheiras direita e esquerda, fez o PAN estiolar, conseguiu a sua eleição, portanto mantém um emprego, mas não se vê daqui que haja aqui grande golpe de asa que possa sair. Portanto, eu resumo, como não tenho grande espaço na crónica, na última página do Jornal do Centro, faz também uma homenagem, já que que é o partido o partido das pessoas, dos animais, da natureza, e digo pura e simplesmente 6 palavras: PAN, tudo na mesma, como a lesma. E para terminar, há sempre coisas que surpreendem, que não eram previstas. Tudo o resto era mais ou menos previsível. Era previsível que o Chega crescesse, era previsível que o Livre crescesse, era previsível que os outros partidos mais ou menos ou caíssem ou ficassem na mesma. Mas, entretanto, aparece um partido chamado ADN, que teve 100 mil votos. Aliás, em Viseu teve 6.500 ou 6.600 votos. É uma coisa extraordinária. Depois, entretanto, começa-se a perceber, e alguns destes votos, alguns destes 100 mil votos, foram enganos dos eleitores da AD. Outros podem ter sido já votos de evangélicos. Isto tem que ser muito bem estudado. Isto, nesta altura, não se sabe muito bem destrinçar o que é que o voto no ADN, um partido que agora vai ter muito dinheiro, porque cada voto vale 2,77 euros por ano, portanto 100 mil votos, isto dá muito dinheiro, eles podem fazer muita propaganda. Não se distingue muito bem quantos foram por engano, quantos foram votos evangélicos e de negacionistas das vacinas. Não se sabe muito bem quantos foram por engano ou quantos foram ideológicos, mas partindo do princípio que uma boa parte foram por engano, já há contas feitas e o ADN causou um certo prejuízo à AD. Os votos no ADN, portanto, isto é em termos matemáticos, os votos simples, os votos no ADN tiraram 3 deputados ao AD, tiraram 3 deputados a Luís Montenegro. Quem beneficiou com isso foi o PS, que teve 2, aliás, um deles em Viseu, o João Azevedo, diz o nosso Tintol e Traçadinho com muita graça, a página humorística do Jornal do Centro. João Azevedo pode comprar uma Bíblia, porque entrou para o Parlamento exatamente por causa dos votos que foram roubados à AD, e foi em Coimbra. A AD perdeu um deputado para o Chega, e em Lisboa a AD perdeu um deputado para o PS. Isto é, o PS ganhou 2 deputados, pode agradecer 2 deputados aos evangélicos do ADN, e o Chega pode-lhes agradecer 1. O que não deixa de ser engraçado, e significa que o mundo é sempre complicado, e esta votação no ADN ninguém tinha previsto. Eu fiquei espantado. Por acaso dei logo conta, mal começaram a cair os números oficiais. Mas fiquei espantadíssimo. Esta nunca me tinha passado pela cabeça.
Fica a reflexão. Joaquim, bom fim de semana, e cá estaremos para ver o que é que vai dar este novo Parlamento tão
vai
curioso.
Vai dar um governo que, em princípio, não resistirá a 4 anos.
A ver.
Vamos lá ver.
Vamos. Um abraço, Joaquim.
Vamos ver, isto está um bocado perplexante, é verdade.
Mais
e não
motivos.
Há direito, é um país, faz parte. De qualquer maneira, 6 milhões e meio de votantes é uma coisa extraordinária, e estes 50 anos de 25 de Abril, vão ter homenagem nas livrarias. Eu já fui a 2 livrarias e vestes dezenas de livros sobre o 25 de Abril, que é uma coisa extraordinária, é muito bom. o 25 de Abril dê-nos a liberdade, e dê-nos a liberdade para votar, e para votar nisto, incluindo nos populistas. Um democrata tem que perceber isso e tem que proceder em conformidade. Isto é, só há uma maneira, é conseguir persuadir as pessoas. Não há outra maneira, não é pela censura, não é de outra maneira, é argumentos maus, tentar contrapor com argumentos bons. Isto é que é a democracia e isto é que é o 25 de Abril.
E cá estará o Olho de Gato sempre com um olhar acutilante durante as próximas semanas e anos. Um abraço, Joaquim, bom fim de semana e até para a semana.
Até para a semana, muito obrigado.
Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo e sempre no digital em jornaldocentro.pt.